hoje eu queria, antes de começar o shiur de Bereishit, eu queria ensinar para vocês uma música. E vamos cantar. Eu quero ouvir ele cantando a música, o cantor aí que está na frente de vocês. Aí vamos cantar uma vez, a gente vai cantar e depois começa o shiur, tá? Eu gostei da música. Esse rabino aí que vocês estão vendo, quer apagar a luz para poder ver melhor? Esse rabino aí que vocês estão vendo aqui, ele é um dos grandes Rosh Yeshivot na América hoje. Se chama Rav Efraim Waksman. E ele é um conhecido meu. E ele fora que ele é um Talmid Chacham muito grande, ele tem também. Ele é um compositor, se fala de música? Não sei se fala em português. Compositor. Ele tem. E ele algumas músicas. Eu gosto das músicas dele porque ele tem torre, tem conteúdo, não é esta música, tá? Então eu queria ouvir. Vamos ouvir uma vez a música dele. Eu vou falar a letra para vocês depois. E aí vamos cantar a música junto, tá bom? Vamos lá.
If we live a thousand years, if we live a million years, they'll never time enough for thanking you, Hashem, for praising you, Hashem, for all you do for us. If we live a thousand years, if we live a million years,
são palavras em inglês, vou falar para vocês quais são as palavras, e ele está se baseando no passu que a gente fala em Nishmat, En anachnu maspikim leodot lecha Hashem. Ele vai falar agora esse passu. Então ele fala umas palavras em inglês, as palavras são assim, quem quer me ajudar? Kivele, quer me ajudar? Kivele? Lekos. Ele fala assim, if we live 1,000 years, if would live, né? If would live, Lekos. Se nós vivêssemos 1,000 anos, if we would live 1,000,000 years, se a gente vivesse 1,000,000 de anos, would never ever be time enough. Não seria bastante tempo to thank you, Hashem, para agradecer para você, Hashem, to praise you, Hashem, e para louvar você, Hashem. Acabou? É isso? Ah, por tudo, for all you do for us. Por tudo que você faz pra gente. Essas são as palavras em inglês. E agora ele vai começar em hebraico. Ouça, continua, vai continuar. Bom, depois a gente vai cantar junto, depois. Continua.
Hey, I'm not sure.
Pode ligar a luz. Vamos cantar mais uma vez só com o Alex, com a violão. Sem luzes? Sem luzes. Só desliga a luz. Aí começamos o estilo, tá bom?
O projetor?
Tá.
Let us go, Hashem.
מגיל, ואין אדום אז מגיל, לבדוץ לכל השם.
תבואו. Aprenderam, tá bom? É uma música muito bonita. Vamos na Yeshiva implantar, tá bom? No Shabbatot, nos Hagim. Acende a luz, por favor. Tá muito... Acende a luz do Beit HaMidrash. Deixa eu fazer o shiur no Beit HaMidrash, talvez. Não sei, não quero pessoas ficar de pé lá. Tá bom, Beit HaMidrash, fazer o shiur lá, tá? Tô aqui na ensinar a música. Tá bom?
É uma dor de cabeça mesmo.
Tirou com os dois.
Essa música tem muito a ver com o Oshana Rabá. Vocês saberem, não é essa que eu mostrei para vocês, porque todos os livros de Mussar falam que a pessoa só tem o direito de pedir para Hashem depois que ela agradeceu para Hashem. Nós estamos no começo do ano, né? Da China inteira. Queremos pedir para a gente, humano, com muita tzlachá, muito sucesso, nachat, saúde, etc. Então, primeiro temos que agradecer pelo ano passado, por tudo que a Hashem deu para a gente, para poder pedir. Então, a música tem tudo a ver. Oshana Rabá, hoje é o dia que a gente vai ser recebido lá em cima. Então, tem a ver. Eu também queria falar para vocês que fico muito emocionado quando eu vejo o Bogrim da Yeshiva que vem aqui para o Shiur, para ouvir, para estudar. E o motivo que eu fico é... Fora que é legal, assim, mas também é que eu, assim, a gente vê que esses bacurim, os casados, também eles não estão se deixando se levar pelo trabalho, eles estão tentando, querem ouvir Shiurim, querem ainda crescer, querem ainda... Isso é muito importante, isso é tudo. Já falamos várias vezes, né, que eu acho que isso que a pessoa tem que ter em mente, mesmo que ela tem que trabalhar duro também, mas ela não pode em nenhum momento na vida deixar a parte do Hani dela, deixar a parte de crescimento do Hani dela. Não pode só Gashmi, só dinheiro, só, não pode. E não é fácil hoje em dia, né? O trabalho suga e todo mundo está correndo atrás e querendo mais e mais. As pessoas não podem esquecer, vamos ver agora na Parashá, tá? Sobre isso. Eu sempre falo todo ano aqui, Pashat Bereishit, que é muito importante estudar em Chumash Rashi, tá? Muito importante. Não dá para ser um bom Yehudi, não dá para ter uma shkafá certa da vida sem estudar Chumash Rashi, não dá. Os bakurim não sabem disso, eles acham que Gemará é importante, estudam Gemará. E é mesmo importante Gemará, mas tem que estudar Chumash Rashi, tem que estudar. Um monte de esodot, super conceitos importantíssimos da Yadut, está no Rashi, no Chumash, está no Rambam, no Chumash, está no... E tem bakurim que falam que eles não sentem gosto no Chumash com Rashi. E a resposta para isso era botar... Não sente gosto porque não estudou ainda. Quem estuda um pouquinho de Chumash Rashi, começa a estudar sem gosto, muito rápido vai começar a sentir gosto. Como tudo que é Ruhani, assim, sempre falo para vocês. Coisas Gashmi, de primeira é gostoso. Coisas Ruhani não é de primeira. Tem que... Chumash Rashi é delicioso, Rabotai. É delicioso. Chumash Rashi, Ramban, tem alguns pshatim no Pasuk. É super legal. Mas tem que começar. Quem não estudou nunca, ele não sente gosto. Tem que começar sem gosto um tempinho, pouco tempo. Ele começa a curtir muito o Chumash Rashi. Eu curtia, hoje eu não posso mais estudar, não tenho tempo. Mas na idade de vocês, eu estudava e curtia muito. Curtia muito os Beforshim, até a Chronim também, Hatam Sofer e outros. É muito legal, é muito legal. E eu falei, é para a vida isso. São conceitos para a vida que eu me lembro de coisas que eu vi no Hatam Sofer Alatorá naquela Parashá, no Ramban naquela Parashá, no Rashi naquela Parashá e assim por diante. Então agora vai começar a Pashat Bereishit. Está todo mundo, né? Shabbat é Pashat Bereishit. Agora está no começo da semana. Por favor, todo mundo pega Chumash Bereishit, começam a estudar agora para poder chegar no Shabbat e saber, vocês vão ver quanto Chokhmah, quanto de Diot, vocês vão... Vão ter dessa paraxá de Bereishit e todas. Agora que é Bereishit, Shemot, é muito importante. Eu queria pegar, então, alguns psukim com vocês de Bereishit para ver com vocês junto. Mas antes também eu queria falar um Chovot HaVavot importante também. Saber. Chovot HaVavot, eu não quero agora ler dentro, porque está tarde. No Echar Hezbon HaNefesh, ou no 24, o Chovot HaVavot, ele traz no Echar Hezbon HaNefesh 30 jeitos como a pessoa tem que fazer o Hezbon HaNefesh. Fazer uma reflexão. E ele faz 30 jeitos. E tinha um rabino grande que faleceu já, o Rebbe de Vizhnitz. Ele implantou na Hassidut dele, que os Hassidim dele pegavam um mês de 30 dias e cada dia estudavam um Hezbon HaNefesh. Dividiam em 30. E é muito legal, é muito legal. Lá no 24 ou 25, mais ou menos, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que quando a gente vai estudar agora Chumash Rashi, não é para a gente estudar, ah, é verdade, eu já estudei no jardim, a Ganene já contou para a gente que Deus criou o mundo em 6 dias e comeu a maçã, a da Marichon, né, a maçã, falam, né, tudo. E aí ele já sabe, então agora ele não vai, isso ele já sabe, então ele quer, não é para fazer assim. Ele fala lá que a gente vai crescendo e a cabeça vai ficando mais, então, mais adulta, mais madura. Então agora, estudando agora para achar, É outra coisa que uma criança de 5 anos que ouviu no Gana Parashá. Então ele fala, a pessoa tem que tentar estudar Chumash Rashi como se nunca ouviu. Nunca ouviu de novo. E é mesmo. Quem estuda o Bachur Yeshiva, que estuda Parashá Bereishit, que sabe estudar bem, ele vê aqui conceitos fenomenais, coisas incríveis que ele vê aqui, que claro que no Gana era impossível ele ouvir tudo isso, tá? Então tem que mesmo tentar com toda... Esqueceu o que viu no jardim de infância, né? Que ouviu da morada, da Ganene, e começar de novo. Bereishit, bara Elokim, et hashamayim, vet haaretz. Hashem criou o mundo. Esse pasuk em si, Rabotai. Esse pasuk. Bereishit, bara Elokim, et hashamayim, vet haaretz. Isso muda a vida da pessoa. A pessoa que ela acredita, que ela sabe que Hashem que criou o mundo. Se Hashem criou o mundo, então tem algum propósito esse mundo, tem algum objetivo esse mundo. Não é qualquer... Não é stam kacha, e assim por diante. Então tem que mesmo ver. Todos em Chumashim aqui, que quem tem Chumash, por favor, abrem. Eu quero mostrar para vocês só, assim, no começo de Bereishit. Então, olha só, para vocês, dar uma geral para vocês e pegar um passuk especial. O passuk fala, o passuk. Vamos começar vendo no passuk Chaf. Perek Alef, passuk Chaf. Todos têm Perek Alef, passuk Chaf. Vai. Depois do quarto dia. O quarto dia foi criado, está escrito na Torá, foi criado os todos eles, se fala em português, a lua, o sol, né? Astros. Que é os astros. E aí, no quinto dia, fala a Torá, eu vou ler rápido com vocês. Eu me lembro aqui, Mishertzu Amayim Sheretz Nefesh Chaya. Que saia da água, Sheretz, são vermes, não sei como se fala em português, Nefesh Chaya, é as coisas que se arrastam. E os pássaros vão sair da água e vão voar. Al pneira que a chamaim. Vaivra Elohim et atanimim agdolim et kol nefesh achaya aromeset. Tudo que rasteja, se fala. Ashe shartzu amaim, que saiu da água, Hashem criou nesse dia, na quinta-feira. Pasuk chavet, vaivarech otam Elohim. Hashem deu uma brachá para esses seres, para eles também se produzirem, né? Se fala em português. Vaiere vaibok yom chamishi. Então, no quinto dia, Hashem criou os pássaros e os shratzim. Aí, no sexto dia, fala a Torá, vaiomer Elohim, totze haaretz nefesh chaya lemina, que saia da terra uma nefesh chaya lemina, beima beremes vechaito eretz lemina, que saia, os animais foram na sexta-feira, foram criados. Vaihichen, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה ואת הבהימה למינה חיות, בהימות ואת כל רמס האדמה למיניו então na quarta e na quinta-feira foram criados na quinta e na sexta, desculpa foram criados tudo isso ויעש אלוקים כי טוב e aí fala a Torá ויאמר אלוקים נעשה אדם vamos fazer o homem aqui fala a Torá, vamos fazer o homem בצלמנו כדמוסנו como a nossa É a imagem. Tem que ver qual que é o pshat aqui. Não quero agora entrar nisso. Tem que entender isso, tá? Virdu bigat hayam. E ele vai dominar os peixes do yam. O vov hashamayim, o ser humano, vai dominar o pássaro do céu. Vabehima, vechol haaretz, vechol remes haromes ala haaretz. Isso vai ser o ser humano, vai dominar todos os animais. Vayivra Elohim et haadam, betzalmo betzelem Elohim bara oto, zacharu nukeva bara otam, vayavarech otam Elohim. E assim termina a briá. Parece aqui da Torá, como a Torá conta, Rabotai, que o ser humano é como um animal, parece. Assim, o animal foi criado, o pássaro foi criado na quinta-feira, o animal, Behemot e Chayot, na sexta-feira, e no mesmo dia, Hashem criou o animal e criou o ser humano. Sim, parece. Tem animal que vai com duas pernas, animal que vai com quatro patas, né? Sim, parece da Torá. Mas né, tá errado, né? Mesmo que aqui a Torá não explica... Mas vamos pular agora alguns psukim. Mais para frente, a Torá sim explica. Mais para frente, a Torá fala, eu vou mostrar para vocês, Perek Bet, Sheni, no Sheni. Não. Perek Bet, Pasuk Vav. Olha só. Ved Yale Minaretz, subiu um vapor. Estão tendo Perek Bet, Pasuk Vav. Subiu um vapor da terra para o céu. Veishkai Kol Pnei Adama. E aí formou uma nuvem lá em cima, e aí choveu, e ficou mole, a terra ficou úmida. Vayitzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama. Hashem criou, trata agora explicando como foi a criação do homem. Hashem criou o homem afar min Adama, Hashem pegou da terra e criou o homem. Vayipach ba'apav nishmat chayim. E Hashem assoprou dele Nishmat Chayim, uma Neshama viva, Vaihi Adam Lenefesh Chayam. Aqui a Torá está explicando a diferença de um animal, Rabotai, e do ser humano. O animal, quem se lembra, em cima, no Pasuk está escrito, o animal também tem uma alma, para vocês saberem, tá bem? Isso tem que aprender só em Bereishit. Onde que eu sei que um animal tem uma alma? Também de Kohelet, por acaso, tá? Lembra-se de Kohelet, Rashi em Kohelet, explica o Pasuk assim. Mas é de Bereishit. O que eu sei? que o Pasuk falou em cima, quando Hashem criou o animal, está dizendo assim, Vayomer Elohim totzei haaretz nefesh chayal minam. Fala o Ramban na Pshat, que não só o corpo do animal saiu da terra, a alma do animal também saiu da terra. O animal tem uma alma, mas a alma faz parte com o corpo junto, tudo sai da terra. Não é nada de cima, nada de cima, tudo da terra. Isso fala o Ramban. Totzei haaretz nefesh chayal. Não só o animal, como a alma do animal também, da terra. Aqui o homem é diferente. Aqui está escrito, a Torá explica como foi a criação do homem. Hashem criou o homem da terra, afar min adama, o corpo do homem, vaipav ba'apav nishmat chayim. E Hashem de cima, ele assoprou a neshama da pessoa, vai adam le nefesh chaya. E o homem ficou le nefesh chaya. O que quer dizer vai adam le nefesh chaya? Prestem atenção, Rabotai. Quero explicar primeiro o que o Ramban fala, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Ramban, ele traz aqui dois pshatim nesse pasuk. Só para vocês saberem, depois olha no Ramban dentro. O Ramban, ele traz que tem duas ideias entre a Shitot da Torá, a filosofia da Torá, se o homem tem três almas ou só uma alma. O que ele fala? Tem uma Shitá que fala que o homem tem três almas dentro dele. Quais são as três almas? Uma alma que faz o homem crescer, e essa alma, em todo, os animais têm, as plantas também têm, fala o Ramban. As plantas também crescem. É uma alma que a planta tem que faz o negócio crescer. Isso é uma alma. A segunda alma que faz a pessoa poder se movimentar. E a terceira alma é o seher da pessoa, que o homem tem. O seher, que ele entende, que ele fala, que ele entende. É a terceira. São três almas. Tem aqueles que falam. Outros falam que não. O homem só tem uma alma, essa alma que ele tem de entender, mas nessa alma já faz tudo. Essa alma faz que ele consiga se movimentar, tudo. Faz tudo já, uma alma só. Fala o Ramban, o pastuto nesse pasuk é esse. Ele fala assim, vai ser Hashem Elohim et Adam afar min adama. Hashem criou o ser humano da terra. O ser humano era só carne, era só o corpo do ser humano. Não tinha nada. Era um golem, se fala, uma como se fala golem em português?
Um boneco,
era um boneco que não tinha nada. E aí, vai par, ba, par, nishmat, chayim, vai adam, nefesh, chaya. Aí Hashem colocou essa neshama, e isso fez tudo já. Assim fala o Ramban, mas depois ele traz um outro pshat, que fala que não, que Hashem, quando ele criou o homem, o corpo já tinha já movimentação e tudo, não era golem. E Hashem só colocou depois esse último Aneshama, Aneshama do céu. Em todo caso, isso que a Torá veio falar pra gente, que o ser humano não é igual a Behemá, foi criado no mesmo dia mesmo, na sexta-feira, mas o animal não tem nada a ver com o céu, nada a ver com o Ruhaniut, com espiritualidade, nada. Tudo da terra, o ser humano é diferente, o ser humano tem sim a ver, tem uma parte que são dois... É uma sociedade. Ele tem o corpo que veio da terra e tem a Neshama que veio de cima. Muito bem. Assim fala o Ramban aqui. Agora, tem uma pergunta nesse passu que os Meforshim eles fazem. O Ramban não fala sobre isso, mas os Achronim fazem. Aí que o Rashi também pensou responder isso. Vamos. A Torá fala assim: o homem, Hashem criou. Vai, olha só no passu para botar. Vipav, bapav, nishmas chaim. Vai ri adam le nefesh chaya. Quando a Torá quer falar o que é o ser humano. Vai Adam le Nefesh Chaya. Perguntam os Meforshim, os animais também são Nefesh Chaya. Olha em cima, Rabotai, quando Hashem criou os animais. Também está escrito isso. Olha em cima. Pasuk Havdala, começamos. Vai Omer Elohim, Totze Aretz Nefesh Chaya le Minah. Beimá veremes chayto le Minah. A Torá chamou a Beimá também de Nefesh Chaya. O pássaro também de Nefesh Chaya. Porque é uma nefesh chaya, é uma alma viva. O pássaro é vivo, o animal é vivo. Então aqui a Torá está querendo falar agora do homem, do ser humano. A Torá fala, vaihi adam le nefesh chaya. Usou o mesmo termo que usou em relação a pássaro e animal, usou em relação ao ser humano. Então, de novo, não tem diferença entre o animal e o ser humano? Isso que a Torá fala, vaihi adam le nefesh chaya. Então, a verdade é que o Rashi está querendo responder essa pergunta. Vocês sabem, o Rashi, muitas vezes ele fala uma coisa, mas ele quer responder uma pergunta. Olha no Rashi aqui, ele é nefesh chaya. A verdade é que o Rashi aqui até fala no Furash. Av beimab chaya nikrau nefesh chaya. Então, qual que é a diferença? Ach zu shel adam chaya shebekulan. O ser humano é mais vivo do que a Behemah, de Abedibur. O ser humano tem também sabedoria e tem a fala dele que o animal não tem. Então, isso que é o Pshat Lenefesh Chaya. Eu acho que quer responder essa pergunta. Mas não respondeu, Rabotai. A Torá não falou isso. A Torá falou, Vai Adam Lenefesh Chaya. A Torá falou. Esse mesmíssimo Lashon está escrito em relação ao animal, em relação ao pássaro, a mesma coisa. Então, é a mesma coisa? A Torá acabou de falar que Hashem colocou uma Neshama de cima. Então, não é a mesma coisa que o animal. Falamos. De que a Torá termina, Vai Adam Lenefesh Chaya. Isso que agora aconteceu. Nefesh Chaya era, o animal também era. O pássaro também era. Quem quer responder, pode responder. Rafa?
Nishmasagra é o especial.
Tá bom, mas o término do passado.
Depois só fala que tá vivo. Depois só fala que se movimenta. É Batish, mas não é.
Aí Adam, Nefesh.
Não, mas isso aí é só quem faz movimento. O cara é Nishmasagra. Não tem? O voto é o
Nishmas Chaim. É, mas parece a Torá. Vai hiperbapa, o Nishmas Chaim, e por isso.
Eu consigo dormir, Rabino. Não é por isso. E eis que ele andou. Botei Nishmas Chaim e eis que ele andou. Não é por isso. Por isso o senhor traduziu ou por isso?
Parece, tá certo, é verdade. Mas a priori se a Torá quer falar.
O especial é o Nishmas Chaim.
Através que deu Nishmas Chaim, vai Adam, Nefesh Chaya. Faz tudo, não é assim? Sim.
O que o Rambam falou que irá falar agora não tem errado.
Por quê?
Porque ele fala que é só uma nefesh. Essa nefesh é o que faz com que ele seja raiado. Porque ele só ficou nefesh raiado depois que recebeu o vai para a situação. E mesmo se não for falar de nefesh, já até...
A Torá está usando o mesmo termo que usou para o animal.
Antes, o animal, mesmo que não tem todo, a nefesh não é tão grande como o animal, mas a pessoa, antes de receber a nefesh maior dele, não era nada, tipo, nem isso ele era. Aí com isso ele ficou
pode ser,
vivo.
Pode ser. Tá, Rabotai. O...
É igual, mas ele tem um potencial diferente.
Muito bem. Danilo, espera um pouquinho. Muito bem. O Eben Ezra pergunta isso aqui, tá? O Rashi perguntou também. Quem quer dar uma olhada depois dos Meforshim aqui na Kumash? Você tem várias respostas para isso. Eu quero falar para vocês que o Kliakar, ele fala. Kliakar é o Mahron, tá bom? Não é Rishon. Ele fala uma resposta muito bonita. Ele fala o seguinte. Ele fala... Não é Pshat Apashu que passou, tá? Não é Pshat Apashu, mas é um Pshat bonito. Ele fala que a pessoa pode pensar que por ela ter essa Neshama tão especial que Hashem colocou nela, o ser humano, então ele é especial. Então ele já é especial. Então pronto, acabou. Tá feito o negócio. Veio a Torá falar pra gente nada disso. O ser humano recebeu uma Neshama especial de cima, verdade, Hashem deu pra ele. Mas se ele não trabalhar, se ele não se esforçar, se ele não fazer o que tem que ser feito, ele vai ser como um animal. Pra ele ser diferente que o animal, fala o Kriyakar, ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar. É um trabalho muito grande. Aí ele vai ser diferente mesmo por causa da Neshama. Mas se ele não trabalhar, ele ficar sendo uma pessoa que não vai trabalhar, isso em si, que ele tem a Neshama especial, não vai fazer nenhuma diferença. Eu vou ler para vocês o Kliakar Abotai. Quero que vocês ouçam. Ele traz o Rashi, que eu falei para vocês. O Pirushô da Ruk, ele fala. Natural não falou nada disso. Aí ele traz o Pshat. Mais um Pshat, ele traz depois. Depois ele fala assim, Lefichach levavi lokeni dame. Eu acho que meu coração diz diferente, Pshat, o Passu. Ki im lefaresh reper divrei mamash. Eu vou explicar bem ao contrário que os outros explicam. Que o quê? Ki nishmat chayim hi anefesh amesakelet anitzchim. Maskelet anitzchim. Aneshama. Sei ulmat, tá, isso eu vou pular. Vayomar. אף על פי שנפח השם באדם נשמת חיים המשכלת, השם קולקו מהנשמה הספציאל נושא למנו, מכל מקום, ואי אדם בתחילת הווייתו לסתם נפש חיה. אתה יודע פנסי התורה, ודעתי כי השם קולקו מהנשמה הספציאל. מה ישמו דיפויס דיסו, ואי אדם לנפש חיה, וסל אומנו אירו מנימאו. נומינוטו, נקדם מומנטו. Queixar Balei Achaim. E ele traz um passu famoso em Iov. O passu fala, Ayr Pere Adam, ai, pere e vale. Um homem, um ser humano, ele nasce um animal. Quando ele nasce, ele é um animalzinho. Animalzinho. Vem cá.
Sobre Adam, não dá pra falar isso. Né? Eu vou Adam, Marichão. É bonitinho, mas. É... O chato é bonito, mas pra Adam, com certeza não é
verdade. Verdade.
Eu tô dizendo.
Verdade.
É verdade. Tô dizendo. Não, tô dizendo.
Aqui a cara é um pouco racista. A verdade que o Ebenezer, ele fala, Rafael, chato, nem fez chayá, quer dizer que Adam Marichon. Bom, eu não quero agora. Ele fala que Adam Marichon é diferente mesmo. Ele fala o chá dele aqui. Vamos continuar. Veikar Shleimutó, Talui, a Shleimu da pessoa, Talui Bharitsut, Estadlutó, Betov Bharitó. Que Sheifakeach, Enem, Sichló, Bevoó, Beyamim. A Shleimu dele, ele vai só ter se ele vai fazer Estadlut, a Bharitá, o livre-arbítrio dele ele vai usar. A Val Betrilata Vayató, Aval Pishekvar, no Pachbo Nishmat Ruachaim. Já foi? Tem a Neshama, Mikol Makom. אין הנשמה בו בפועל, כי אם בכוח לבד, כי זה פעלו, דנינו. תן, הנשמה הוא פוטנציאל, הנשמה. כי דה פרטה בייקו הנשמה, פרקריסטה, פרבירה נאו מהנימאו. ואם לא ישנס מסני זריזותו, סלינאו ואי, סיספורסה, לצאת בראש החלוץ, ללחום מלחמת השם, הרי הוא נשאר בבהמיותו ונמשל כבהמה. רבותיי, פוצר בפסוד יויתן תאנוס, com aquela neshama especial, e ela continua sendo um animal, porque ela não trabalhou nada sobre isso. Begilá lá no Akatu da Barze, o lá vem falar isso para a gente, Shelo yite Adam ba'atzmo leimor, Shelo yegiá va'amal avol idesh leimutó. A pessoa pode chegar sem esforço, a shekvar notar imor, tem o neshama, ve'ismoch, ele vai se basear, alitaron ze, essa vantagem que ele tem, shelim tzab yitzirutó, que ena davar ken, אלא הכל תלוי בפועל כפיו, דפני קונטי לבי טרבליאס, כי יש בידיו תמיד להחליף ולהמיר הטבע בשכל ושכל בטבע. אלי פה אני סיימפי מודע, אלי טרבליאס אלי קונסגי מודע, מה עשינו בי טרבליאס ובי מודע. אלי פה אלא כי, איתו פשט בוניטו, רבותיי, למרון יש אפשר, לא אפשר הפשוט, פשט בוניטו. התורה הפעלה דו סלומנו, כי השם קריאו סלומנו דעתך, הוא קורפו, הנשמה דיסימה, diferente que o animal, e aí a Torá termina, vai Adam le nefesh chaya. Perguntamos, mas isso é o animal também, nefesh chaya? A resposta é verdade. A Torá quer falar que é verdade. Mesmo com a Neshama, a pessoa é um animalzinho. De nascença. Se ela não trabalhar, é vai Adam le nefesh chaya mesmo. E com isso ele responde, o Kriyaká, já falamos várias vezes sobre isso anos passados, a grande pergunta que todo mundo pergunta, quem se lembra aqui nos 6 dias da Torá, traz aqui, cada dia a Torá traz Vayar Elohim Kitov. Hashem viu que é bom. Né? A água, Hashem viu que é bom. A luz, Hashem viu que é bom. Os animais, todos animais. No ser humano, na criação do ser humano, não está escrito Vayar Elohim Kitov. E todo mundo pergunta, o Meshe Chochma pergunta, outros perguntam, mas tudo é bom, mas e o ser humano? O ser humano que é o principal do mundo inteiro, e Hashem Vayar Elohim Kitov? Então tem aqueles que respondem que depois, está escrito na criação inteira, se refere também ao ser humano. Tá bom, mas isso é tudo junto. Por que não falou sobre o ser humano? A resposta era, fala o Kriyakar, o mitam zem, lo nemar bi tzirat adam, ve'ar elokim kitov. Não dá para saber se o homem vai ser bom ou não vai ser bom. Vai depender como que ele vai viver a vida dele. Ele tem uma neshama, tem potencial, tem como crescer, mas se ele não trabalhar, então não é Be'ar Elohim Kitov. Por isso a Torá não falou nada. E essa também é a resposta, Rabotai. A gente viu em cima, quando Hashem criou o homem, está escrito, Nasce Adam. Vamos fazer o homem. Né? E aí o Rashi pergunta, o Midrash pergunta, o que é vamos fazer o homem? O que é vamos fazer o homem? Hashem fez, Hashem é único. Ele que fez o homem, que vamos fazer o homem. Então tem várias respostas, né? Vocês se lembram? Por exemplo, o Ramban fala pshat lá, nasce Adam, quer dizer, Hashem falou para a terra, terra, vamos fazer o homem, você dá de você o corpo do homem e eu dou de mim a neshama do homem. Então Hashem com a terra junto fizeram o homem. O Rashi fala que Hashem se aconselhou com os anjos para mostrar a humildade, fala o Rashi, e assim por diante, tem vários chatinhos. Então, um chato eu trago para vocês sempre, quem se lembra, um chato que eu vi quando eu era Bahur, num livro Hassidi, que nascer Adão, Hashem falou para Torá. Hashem falou, um homem sem Torá, não dá para ser um homem, é um animal. A Torá melhora o homem. A pessoa que estuda a Torá, ela melhora as midot dela, ela melhora tudo. Então Hashem falou para Torá, vamos fazer o homem? Eu vou criar o homem. Eu vou dar para ele o corpo e a Neshama. Mas só isso não chega. Com a Torá junto, vamos fazer o homem. Isso é nascer Adam. Isso é um pshat que eu vi no livro Hassidi. Ou um pshat parecido que outros falam, que Hashem falou para o homem nascer Adam. O homem em si. Vamos fazer o homem? Quer dizer, Hashem criou o homem de nascença e pronto, como falamos agora, o corpo e a Neshama. E pronto, acabou. E agora Hashem falou para o homem, vamos fazer o homem. Eu te criei, mas agora você tem que trabalhar para virar um homem. Para não ser ai pere, para ser um animal. Você nasce como um animal, tem que trabalhar para isso, é nascer Adam. Vamos fazer o homem. Hashem fez o homem e junto com o homem, a pessoa em si, ela se faz. Isso é uma missão muito importante, Rabotai, que a gente está vendo aqui, tá certo? Nesse Rashi, nesse Passuco aqui, tem tantos Yesodot aqui em Bereshit, importantes para gente. A gente tem que saber um pouquinho de nós, como que nós fomos criados, por que nós fomos criados, objetivo, tem que... Então é muito importante a gente saber isso, que a gente nós temos potencial incrível, que é a Neshama da gente, e mesmo assim a Torá fala, Adam Nefesh Chaya, quer dizer, olha, você se não trabalhar, vai se continuar Nefesh Chaya. Bom, uma vez eu ouvi um shiur do Lebdon Segal, em Israel, quando eu morava em Israel, e um shiur lá, e ele falou assim, que a pessoa vai subir lá em cima com 120 anos, e aí vão falar para a pessoa, mas você foi um animal aqui nesse mundo. A pessoa fica toda ofendida, a pessoa, animal? Eu animal? Como assim? Eu comi na minha mesa, ele falou, tinha garfo para peixe, garfo para carne, tinha faca de peixe, faca de carne, tinha colher para sopa, colherzinha para sobremesa, tinha... Animal não é tudo isso, então é mesmo assim, se era animal, vou falar para ele, não tem nada a ver. Talvez em certas coisas se comportou como um ser humano, né? com os talheres, talvez. Mas fora isso, você foi um animal, você foi atrás das tavot. Nada, você não foi, que a cabeça tua falava, que tudo que as tavot falava, você foi. Isso é um animal. O animal vai atrás do instinto, o animal ele não tem nada. O ser humano é diferente, que é essa neshama, que é a cabeça da pessoa. Então é claro que é diferente, então ele tem que ir atrás da cabeça, não atrás do instinto. Isso que é o chato aqui no Passuk, Rabotai. Rabotai, eu quero falar uma coisa para vocês. Talvez, dá para falar mais coisa aqui da Parashá, mas eu quero falar uma... Eu li ultimamente uma história do Hafetz Chaim. Eu gostei muito da história. Eu liguei para a gente aqui na Yeshiva também, essa história, para todo mundo aqui. A história vai assim, a história ali nos livros da biografia do Hafetz Chaim. A história vai assim. O Hafetz Chaim, vocês sabem que ele tinha coisas que ele falava muitas vezes, o Hafetz Chaim. Então, uma vez ele chamou a Yeshiva inteira, ele era o Rosh Yeshiva, e ele falou um shmus, uma sihá para eles. E ele falou assim para eles, vocês sabem que antigamente, vocês sabem, Rabotai, a gente não tem ideia como era antigamente. Hoje em dia, eu falei hoje lá na sinagoga, na cidade de Shil, que tem Sheilot nos Poskim, sobre Sukkot, quem vive na nossa geração nem entende essa Sheilá, como pode ser? Então, uma Sheilá, por exemplo, é uma pessoa que tem dinheiro ou para Tfilim ou para Lulav. Não tem dinheiro para os dois. Qual que ele tem que comprar? Tfilim ou Lulav? Conhece aqui alguém que tem dinheiro só para Tfilim ou só para Lulav? Eu não conheço. Mas tem essa Sheilá. O que vem, me sapei sobre isso no Siman Tet. Pessoa que tem dinheiro ou para Tfilim ou para Lulav, o que é a prioridade? Uma chuva inteira, muito bonita, do que veio, vale a pena ver dentro. Outra Sheilá, o Mate Efraim, falei aqui alguns anos atrás, uma pessoa que tem dinheiro ou para Lulav ou para fazer uma Sukká. O que é melhor? O que é mais importante? Sukká ou Lulav? Uma Machloket, o Mate Efraim fala que tanto faz, o Primo Gadim fala que Sukká é mais importante, é Haga Sukkot, não é Haga Lulav. Uma Sheilá inteira, hoje não tem essa Sheilá. Antigamente, Rabotai, não todo... Vocês sabem que nas cidades, antigamente, não todo mundo tinha lulav, arba mínimo, como hoje em dia. Hoje é luxo. Então, o que se fazia antigamente? Tinha uma pessoa, os ricos, eles tinham, custava muito dinheiro. O rabino da cidade tinha, e uma pessoa rica tinha.
E as pessoas que não tinham, o que elas faziam? Elas pegavam os arbamini do rico, ou do rabino. E cada um pegava e chacoalhava, e pobre. Né? Ele maknê para ele e pronto, acabou. O Hatam Sofer escreve num lugar, na tshuva dele, que isso que o etrog, ele fica preto de tantas pessoas que pegaram, isso é o hidur do etrog. Ele fala lá na tshuva dele. Mas antigamente era assim, antigamente quando chegava o etrog para o rabino, ou para a pessoa que comprou o etrog, estava todo manchado o etrog, estava todo... Porque tantas pessoas pegaram nisso que não... Assim que era, antigamente era. As pessoas ricas, que elas tinham dinheiro, eram poucas pessoas, elas compravam sim para elas arba mínimo. E assim era na sinagoga. Tinha duas, três pessoas que tinham arba mínimo deles, e o resto não tinha. O resto falava, halel, rabotai, sem arba mínimo. Moixano também, assim que era. Interessante, assim que era. Falou o Hafetz Chaim, olha que interessante. Os ricos gastavam muito dinheiro para o arba mínimo. Por que eles estavam comprando o arba mínimo? Porque eles podiam também ir na tzete de roubar com do rabino também. A resposta, eles queriam ter deles para eles poderem chacoalhar no alel, no ishana. Falou o Hafetz Chaim, chacoalhar no alel é um hidur mitzvah. A mitzvah de arba mínimo da botar é levantar de manhã e pegar uma vez e chacoalhar, fez a mitzvah de iraita e a mitzvah de rabaná nos outros dias. No Alel, é já um Hidur Mitzvah, está escrito lá na Gemara, Shiorei Mitzvah, Hidur Mitzvah. Falou Hafetz Chaim, olha só o que as pessoas fazem por um Hidur Mitzvah. Falou Hafetz Chaim, Rabotai, estudar Torá. Estudar Torá é a mitzvah mais importante que tem. Mais importante que tem. Então, quanto vale 5 minutos de Torá? Falava o Hafetz Chaim na Yeshiva dele. Se pessoas pagam tanto dinheiro para ter o arba mínimo dele, para poder chacoalhar num halel, que é o Hidur Mitzvah, então quanto se pagaria para poder estudar 5 minutos de Torá? Falava o Hafetz Chaim. Então ele falava para os bachurim, você está atrasando um seder 5 minutos, 10 minutos, é muito dinheiro. 5, 10 minutos de bitul Torá, ele queria explicar para os bachurim, não é brincadeira isso. E quanto isso vale, 5, 10 minutos de Torá? Assim ele falava para os bachurim. Depois da sihá dele, tem um bachur na yeshiva, que foi para o Hafetz Chaim, interessante, um pouco de chutzpah, né? Dá para imaginar essa história, né? Falou, Rebbe, eu já estudo aqui 6 anos na yeshiva. O senhor falou essa sihá faz 6 anos atrás. O senhor falou faz 5 anos atrás. O senhor falou faz 4 anos atrás. Faz 3 anos e faz 2 anos. Porque a gente já ouviu essa sihá. O senhor podia falar essa sihá para o Shur Alef, que está entrando agora na yeshiva, que nunca ouviu o senhor falando? Aí sim, é novidade, mas a gente já ouviu. O senhor falando, o senhor falou para a yeshiva inteira essa sihá. Interessante. Olha a resposta do Hafetz Chaim. Ele falou, eu sei disso. Ele falou, mas saiba uma coisa. Faz 6 anos você ouviu a minha sihá e você entendeu de um jeito. Faz 5 anos você já entendeu de um outro jeito. Faz 4 anos de um outro jeito. A pessoa vai crescendo, não adianta. É tão verdade isso, Rabotai. Entendam bem. A pessoa vai crescendo. Estudando Torá, numa yeshivá, no shiurim e tudo, sério, ela vai crescendo. Então, o que ela ouviu no começo, se ela ouve de novo agora, é outra coisa. Falou o Hafetz Chaim para ele, o que você ouviu agora de mim é uma outra sihá que faz 6 anos, mesmo que é a mesma, mas você é diferente, você é uma outra pessoa, você entende diferente agora as coisas do que você entendia. Você cresceu, está 6 anos na yeshivá? Muito forte isso. O que eu quero falar para vocês, Rabotai, muitas vezes eu penso comigo também, eu falo para vocês coisas assim que eu já falei uma vez, já foi falado sobre isso, mas eu tenho certeza que não é para, como o Robô Talavoto, ele fala, a gente já estudou uma vez, mas cada ano que passa, Baruch Hashem, estão todos crescendo aqui, estão todos entendem melhor agora do que entenderam, é outra coisa, hoje, estudar a Pachado Brechid, vocês já estudaram ano passado, faz 2 anos, faz 4 anos, estudar de novo, vocês vão ver coisas, eu também, esse Kriyakar, esse Rashi agora, eu tinha visto uma vez, mas eu não tinha entendido, sei lá, como entendi essa vez agora, não sei. A pessoa ela vai crescendo, ela vai entendendo diferente, vai percebendo as coisas diferente. E vocês têm que saber isso, Baruch Hashem, todos estão crescendo, então tem que de novo estudar, ver, se entendeu de novo. E isso é a simcha. A simcha da Torá era botar quando a pessoa entende melhor um pouco. Entende melhor, estou entendendo melhor. Agora eu estou captando. Eu falei aqui na Shiva já que muitas vezes acontece isso. Isso aconteceu comigo um pouco também. Meu irmão falou para mim que aconteceu isso muito mais. Tem coisas que eu ouvi do meu Rosh Hashivá quando eu tinha 18 anos. Ouvi. Não. Entendi, achei que entendi, não sei. Com 25 anos, caiu a ficha. Aí eu entendi o que ele falou quando eu tinha 18 anos. Aconteceu várias vezes comigo. Meu irmão falou para mim que muitas. Ele falou que 10 anos depois ele começou a entender o que o Rosh Hashivá falou faz 10 anos atrás. Isso, por que acontece isso? Por quê? Porque a pessoa ela vai crescendo. O Rosh Hashivá ele fala uma coisa, muitas vezes a Bahru de 18 anos, no nível que ele está, ele não está entendendo. Rabino quer, não vai entendendo, até parece estranho o que o Rabino está falando. Depois ele começa, estou entendendo, porque a pessoa cresceu, ela está crescendo, Nishmas Chaim está crescendo, ela está entendendo melhor. Várias vezes já aconteceu isso, que Bahurim falaram para mim depois também. Rabino, depois eu entendi o que o senhor falou. Uma história, eu contei aqui para vocês, alguns anos atrás, uma história que aconteceu, que o Bahur falou isso para mim, que ele estudou na Yeshiva, ele ouvia de mim muito que eu falava que Parnassai Minashamay, Parnassai Minashamay, Parnassai Minashamay, não depende de que faculdade a pessoa faz, não depende de quanta estadluta ela faz, Parnassai Minashamay. E ele falou que ele estava na Yeshiva ouvindo isso de mim, e ele falou, mas como o Rabino fala uma coisa dessas? É claro que não é, a gente vê que não é, a gente vê que é diferente, a gente vê que tem que trabalhar, e ele não aceitou o que eu falei na Yeshiva. E aí, anos depois, esse Bahur casado já, não mora aqui no Brasil, me ligou, estava aqui de visita no Brasil, e o Rabino, era Motzei Shabbat, às 11 da noite, 11h15, Rabino, preciso falar com o senhor. Falei, agora não dá, estou preparando para o shiur da manhã, não estou pronto para o shiur da manhã. Não, mas Rabino, é muito importante. Eu achei que era uma emergência, achei que Deus me livre, aconteceu alguma coisa. Falei, então vem, vamos lá. E ele chegou lá, falou, 15 minutos, Rabino. Então vem. E ele me falou que ele veio só falar para mim que hoje ele entende o que eu falei para ele na Yeshivá faz 10 anos atrás. E ele me contou a história dele, como ele começou a trabalhar, como ele começou, e aqui ele ganhou, e aqui ele perdeu, e aqui ele não sei o que lá. E aí ele viu durante a vida que Parnassai Minashamayim. Muitas vezes a pessoa na hora não entende o que o Rabino fala, mas depois ela vai começar a entender, a ver que está certo. Isso eu falo para vocês. Pega um Pashat Bereishit, começa com Mishnah, eu falo, a maior riqueza é Chumash Rashi, vocês sabem. Guimarães também é importante, eu não falo que não, mas Chumash Rashi, a pessoa, a escafada, a pessoa, ela sabe o que é o ser humano, o que a Hashem quer da gente, conceitos importantes tem na Parashá aqui, sobre Yetzirará da pessoa, tudo, como que é Yetzirará, a pessoa se conhece através daqui, das histórias aqui, do Yetzirará, etc. A pessoa vai aprendendo, vai crescendo com ela mesma e vai chegando na que o Kriyakar ele fala que através da Neshama Nishmas Chaim ele vai mudar, vai crescer. Mas tem que estudar, tá? Queria também falar para vocês, Rabotai, como Shrash é muito importante, tá? E Mussar é muito importante, tá? Eu sempre falo isso, mas também acho. Eu falei para meus filhos também, falei essa semana, eu falei para meus filhos que eu sinto que, até entre os religiosos, tá? Entre pessoas religiosas de nascença, que se não estudam Mussar, fica sendo um judaísmo na Safala Hutz, rotineira. Meu pai era religioso, então eu também sou religioso, eu também vou na sinagoga, perde todo o geschmack. A pessoa que estuda Mussar, ela tem geschmack no judaísmo, ela tem gosto no judaísmo, tem que estudar Mussar. Mussar faz com que a pessoa, ela faz, é autêntico a coisa, não é stam. Então, essas duas coisas, tá? Chumash Rashi, também é Mussar. Bereishit é cheio de Mussar. Costumo falar que o Rav Shach, ele falava, o Rav Shach, que ele ouviu uma vez uma pergunta que não tem Midot na Torá. Que não tem Midot na Torá. Então, ele falava, eu não entendo essa pergunta, eu não entendo essa pergunta. Tá cheio de Midot na Torá. Ele falava, Sefer Bereishit tá cheio de Midot na Torá. A pergunta é, por que a Torá não tem um mandamento para Midot? É a pergunta do Reb Chaim, o aluno do Ariza, né? Mas é verdade, está cheio de Mussar em Bereishit. Então, Chumash Rashi é Mussar também, e também livros de Mussar. O livro de Chovot HaLevavot, para vocês saberem, é um livro tão rico de conceitos importantes do judaísmo, sobretudo sobre Midot, sobre Ashkafá, sobre tudo. A pessoa que estuda Chovot HaLevavot uma vez, muda já a vida dela, muda. Shara bitachon, shara bchina, tudo. Assim a pessoa vai crescendo. Desse jeito, na botar, a gente vai se afastando daquele animal que a gente era de criança e vamos ficando ser humano mesmo, porque Hashem quer da gente. Isso que Hashem quer da gente, que a gente seja um ser humano mesmo, tá bom? Alguma dúvida? Yossi, escuta, Shalim Rabot. Rabino. Alguma dúvida aí? Posso ajudar? Uma pergunta? Nada, não tem nenhuma. Ninguém, todo mundo concorda com o que eu falei, não tem discussão. Rafa, está muito quieto aí, Rafa.
Concordo.
Concorda? Deixa só mais um chat para vocês, um chat Hassidi, mas é um conceito importante também para vocês, começo do ano agora, e eu deixo vocês, não quero mais segurar vocês. Abrem o Humash na... Quando, depois que o Adam Arishon pecou, está escrito Hashem amaldiçoou Adam, amaldiçoou Havá e amaldiçoou a Nahash. A Torá fala para Nahash, Hashem falou assim, olha, Pere Gimel, Pasuk Tedvav. Fala o Pasuk, Veivá Ashit Bencha o Benaisha. Hashem falou que ele vai colocar um ódio entre você, entre a cobra e a mulher, e o homem, o Benzarachá, o Benzará, que da cobra vai sempre ser uma inimiga do ser humano, né? Como a gente sabe que é mesmo. E fala a Torá, Hu Yeshufharosh, Batat Yeshufenu Akef. O homem vai te matar pela cabeça. O homem, quando ele quer matar uma cobra, o que ele faz? Ele pisa na cabeça da cobra. Hu Yeshufharosh. Vata, e você, Teshufenu Ake, você vai querer matar o homem, você vai no calcanhar, vai morder o calcanhar do homem. Sim, assim fala a Torá, falou Hashem. Eu vi um chat o seguinte, Rabotai. O Balei Mussar, eles falam, que a pessoa quer que dê certo a coisa, é muito verdade isso também, né? A pessoa tem que começar bem. Isso é em tudo, tá? Começar bem quer dizer, o ano agora, estamos começando o ano. Quarta-feira, Rabotai, depois de Simchat Torah, volta para o dia, tudo normal. Né? Todas as cabalot que a gente teve essas semanas. E agora? Nós temos que tomar cuidado para começar bem o ano. Quarta-feira, começar a reza bem, o estudo de Torah bem. Se a gente vai começar o ano bem, então, Bezat Hashem, vai ser um bom ano o resto também. Depende muito do começo do ano. Muito do começo do ano. Do começo da semana também. Do começo do dia. A pessoa que ela começa o dia bem, o dia inteiro é bom. É bom. Tudo, o começo é muito importante que seja bom. Aí é muito mais fácil tudo. Se o começo não foi bom, começa com o pé esquerdo, aí não dá para garantir nada. Assim está escrito nos livros de Mussar. E se falam em Kohelet, está escrito em Kohelet. Chacham einav beroshó, vaksil bachoshech yalech. Falam chato assim. Chacham einav beroshó. Chacham, ele sabe que o Rosh é muito importante. Então, Enav Beroshó, ele sabe que o começo tem que ser muito importante, muito bom. Vaxil, Bachoshech Yalech, ele não sabe disso. Ele acorda mais tarde, aí já está tarde, começou mal. Aí é difícil depois, tem que esperar passar o ano, passar a semana, para começar de novo. Isso que é o Pshat aqui, fala os Hasidim. Hashem, o Anachash é o Yetzer Hara, né? Como nós sabemos. Anachash é o símbolo do Yetzer Hara. Fala a Torá, Hu Yeshufharosh. Se o homem vai querer matar o Yetzer Hara, como que ele vai matar? Rosh. Ele vai pegar o começo. O começo vai ser bom, o começo do ano, o começo da semana, o começo do dia. Aí ele vai conseguir matar o Yetzer Hara. Vata! E você, se você quer matar ele, o Yetzer Hara quer acabar com ele, então Teshufenu Akev. Então vê para ele só se acordar Akev. Mais para frente, não no começo. Aí você vai conseguir mesmo acabar com o ser humano. Isso é importante, eu estou agora no começo do ano, tá bom? Então a gente tem que tentar, vamos começar todo mundo, Bezrat Hashem, assim, para ser um ótimo ano. Queria agradecer para todo mundo que veio aqui, estudem a Parashá, tá? Isso foi só um pouco assim, um bishmak, para poderem sentir, é muito importante essa Parashá, tá? Breishit. E estão todos convidados, Bezrat Hashem, Simchat Torah aqui à noite, de dia, aqui na Yeshiva, para dançar, para se alegar com a Torá. Ah, eu falo isso sempre, né? Vocês não têm ideia, todos os bahurim da Yeshiva, que estudaram na Yeshiva, que estão na Yeshiva, a Simchá que vocês têm que ter, que vocês fazem parte de uma Yeshiva. o mundo lá fora está tão baixo, está tão mal, está tão ruim, eles perderam completamente o rumo. Um Bahu, vocês sabem, Baruch Hashem, agora tem esse ano, a Kadosh Baruch Hu mandou um chefa de Shiduchim, de Ainara, uma coisa incrível, assim, anos não estava assim, um atrás do outro, ficando Hatanim, assim, Baruch Hashem, uma coisa incrível. Eu falei para minha esposa que tem que pedir para Hashem para ela arquivar esse chefa para outras coisas também. Para nascer, para saúde, porque ai nará, como está acontecendo as coisas. E eu fico pensando comigo, vocês sabem que motivo para agradecer a Hashem, que simchá, que os estão noivando, de jeito com que do chá estão noivando, tão diferente que hoje em dia, aqui no mundo, cada um, né, ninguém não se encosta um com o outro até o casamento, ninguém não se conhece até o casamento. Isso é tão bonito, no dia de hoje, no mundo de hoje, que eles têm esse caminho, isso é o segredo para atzlachá, para a felicidade do casamento, mas que existe isso é porque estudaram em Yeshivá, estudaram Torá, estudam Torá, e isso que, então chega assim, um Torá, a pessoa tem que pegar a Gemará, pegar o Humash, pegar o livro de Mussar, e beijar, e agradecer a Hashem, que ele consegue no mundo de hoje, tão baixo, e consegue ser um homem normal, com moral e com ética, e ser feliz no casamento. É tão difícil hoje, todos os Bedat Hashem casaram tão felizes, vão ser felizes também. Isso é motivo para dançar e dançar e dançar sem fim, tá bom? Modim le simcha, git mit rabotai, estudem bem.